Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos conversando com o professor Igor Sabino, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Standby Hus Brasil. E o assunto é política internacional. Inicialmente, bom dia, professor Igor. Um prazer conversar com o senhor.
Bom dia, o prazer é todo meu e eu que agradeço pelo convite.
Bom, é uma pessoa especialista num assunto que preocupa muito, que se diz respeito à paz na humanidade. E a questão dos ataques que Israel vem sofrendo é motivo de preocupação para o mundo inteiro. Porque, aliás, no final de semana, no domingo de Páscoa, né, os líderes do Hamas e Hezbollah e presidentes da Síria e do Líbano estiveram reunidos para discutir planos contra Israel. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise para nós, professor, sobre este assunto que tanto preocupa, né, que é a paz da humanidade.
Sim, Jerusalém é uma cidade que ela é muito sagrada, ela é muito especial para as três principais religiões do mundo, né? Para cristãos, judeus e muçulmanos. Então, eu acho que isso faz mesmo que tudo que acontece naquele conflito acabe tendo uma dimensão muito maior, né? Mesmo a gente que está aqui no Brasil, do outro lado do mundo, a gente se interessa por isso, a gente tem razões para se interessar. Então, só um panorama geral, a cidade de Jerusalém, ela hoje, ela fica debaixo do controle israelense. Mas esse foi um território que ele foi conquistado por Israel em 1967, na Guerra dos 6 Dias. E para entender por que que houve essas guerras, a gente tem que voltar ainda mais um pouquinho atrás, que é para 1948, quando houve a criação do Estado de Israel. Anteriormente, aquele território que hoje é Israel e Palestina estava debaixo do Império Otomano. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra que fica controlando aqueles territórios. E aí a gente começa a ter uma imigração maior de judeus. Já havia muitos judeus que vinham ali com os árabes. Mas essa imigração ela aumenta devido ao Holocausto. A Inglaterra tenta barrar, mas ainda assim começa a ter conflitos entre os judeus e os árabes que estavam ali. Quando a ONU é criada, em 45, a ONU fica responsável por tentar resolver aquela situação. E aí uma proposta é feita em 47, que seria para criar um Estado palestino e um Estado judeu. Essa proposta foi aceita por Israel, mas não foi aceita pelos árabes. A gente teve a primeira guerra desse conflito Israel-Palestina, e aí teve a segunda guerra. Que foi em 67, que Israel acabou conquistando vários territórios, devolveu alguns, como no caso do Egito, do Sinai, teve um pedaço lá das colinas de Golã, que era da Síria, que Israel anexou seu território, e tem aí a Cisjordânia e a faixa de Gaza, é o que inclui na Cisjordânia a cidade de Jerusalém, que Israel controla e aí tenta negociar com os palestinos, mas o processo de negociação está parado já há alguns anos. Então, essa é a causa mais ampla do conflito. E aí, o que acontece, né, que levou a essas tensões todas, é porque, como eu falei, Jerusalém é uma cidade muito sagrada para as três principais religiões. Aconteceu que esse ano coincidiu o Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, com a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. No lugar onde os muçulmanos eles vão, que é um lugar muito sagrado para eles, que é a Mesquita Al-Aqsa, era o lugar onde antes ficava o templo sagrado dos judeus. Então, todos os anos, nessa época do Ramadã, já é esperado que haja conflitos. Quem controla essa região é o governo de Israel. Israel não permite que pessoas, nem mesmo turistas, eles subam a essa mesquita com nenhum tipo de símbolo religioso. Só os muçulmanos realmente podem ir, somente para evitar que haja esses conflitos. Mas é comum que nessa época do ano, alguns muçulmanos, insuflados pelo Hamas, que é o grupo terrorista que controla a faixa de Gaza, eles levem pedras e fogos e tentem lançar contra os judeus que ficam no Muro das Lamentações do outro lado, rezando. Né, sem uma distância de menos de 200 metros. Então, esse caos geralmente acontece, Israel vai lá e tenta reprimir esses palestinos de jogarem pedras contra os judeus, eles reagem, a gente tem cenas de violência que são transmitidas pelo mundo, o mundo se volta contra Israel, o Hamas usa isso como uma justificativa para atacar Israel, Israel vai lá e revida. Então, infelizmente, é algo que acontece todos os anos. Esse ano diferencial foi porque houve bombardeios contra Israel a partir também do Líbano e da Síria.
Professor Igor, se a gente faz uma análise deste território, ele sempre foi um território muito disputado. Voltando lá na Idade Antiga, esse território se chamava Palestina, era a terra dos hebreus, né? Que acabou sendo conquistada pelo Império Romano. Depois, os romanos promoveram a diáspora, que dispersou os judeus pelo mundo. Lá na Idade Média, aconteceram as cruzadas. Né? A igreja cristã promoveu cruzadas justamente nessa região. Era uma disputa por Jerusalém entre cristãos e muçulmanos. E com a criação do Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, bem como o senhor explanou aqui, novamente surge esse conflito porque Israel e Palestina ficaram nessa disputa. Qual é a grande explicação que a gente pode ter para tanto conflito numa área dessas?
Bom, é que a terra inicialmente ela chamava-se Judéia e Samaria. Ela só veio a ser chamada de Palestina 70 anos depois de Cristo, quando os romanos, né, justamente quando eles foram expulsar os judeus dali, uma forma de humilhar os judeus, eles colocaram o nome de Palestina em uma referência aos filisteus, os antigos inimigos do povo de Israel, lá na Bíblia hebraica. Mas os palestinos de hoje, só para ressaltar, não tem nenhuma ligação com os filisteus da Bíblia. Eu diria que porque a causa principal desse conflito, ele é um conflito entre identidades, entre dois grupos étnico-religiosos. De um lado a gente tem os judeus, né, e o judaísmo ele é uma religião, mas também é uma etnia, então o movimento sionista ele surge como sendo um movimento nacionalista do povo judeu. A princípio o sionismo ele não era um movimento religioso, ele era um movimento secular, laico, mas do outro lado a gente tem um choque aí do nacionalismo árabe, que o nacionalismo árabe ele surge encabeçado principalmente pelos cristãos para tentar criar uma identidade árabe que não tivesse atrelada à religião islâmica. Com o passar do tempo, esse conflito, essas identidades, elas foram se misturando e acabou adotando também um elemento religioso, porque, como você bem mencionou, aquele território que onde viviam os judeus, depois ele foi conquistado pelos romanos, pelos cristãos, e depois ele foi conquistado de volta pelos muçulmanos. Os muçulmanos conquistam esse território durante o período otomano. Quando acaba o Império Otomano, ele volta para os britânicos, e isso faz com que essa seja a causa pela qual muitos muçulmanos, a maioria, seja contra a própria existência do Estado de Israel, porque na teologia islâmica, em algumas vertentes, o mundo ele é dividido em duas partes, entre a casa do Islã e a casa de guerra, ou seja, aqueles territórios que são parte do Islã e aqueles que precisam ser conquistados. E uma vez que um território ele já fez parte do Islã, ele não pode ser cedido, ele tem que ser reconquistado. E esse seria o caso de Jerusalém, esse seria o caso da terra que hoje é Israel. Por outro lado, a gente tem alguns judeus aí mais radicais, embora eles sejam uma minoria, mas eles estão no poder atualmente em Israel, que eles acreditam que toda aquela terra ali pertence somente aos judeus. Então, hoje a gente tem um elemento religioso que ele se desponta aí nesse conflito, né, principalmente o Hamas, que é um grupo terrorista islâmico, né, o Hezbollah também. Mas em essência ele é um choque entre dois nacionalismos diferentes.
E aí, como é que o senhor vê essa situação e como pode chegar a um consenso quando a briga é, né, nesse sentido, professor?
Então, o conflito religioso ele é muito difícil de ser solucionado, porque não é somente uma questão de você dividir terras. Você está falando sobre elementos ligados à identidade, à própria maneira como que esses povos eles se enxergam. Então, para os dois lados, abrir mão disso é abrir mão de parte de quem eles são. É claro que do lado de Israel, a gente tem, sim, tem movimentos que são seculares, movimentos que estão dispostos a ceder territórios. Né? Israel tem uma trajetória muito grande de uma esquerda sionista, que vai muito nesse sentido. Dentro da Palestina, a gente também tem movimentos que não são religiosos, que até estão dispostos a ter essa partilha. Mas, principalmente no caso da Palestina, esse elemento religioso ele se torna muito mais forte. Ele se torna muito mais amplo, até mesmo por conta do Hamas. Ainda que hoje Israel conseguisse chegar a um acordo de paz com a autoridade palestina, que controla a Cisjordânia, se eles não conseguissem chegar a um acordo de paz com o Hamas, não haveria consenso, né? Não existe consenso entre os próprios palestinos, entre a autoridade palestina e o Hamas. Então, hoje, o conflito ele chegou a um ponto muito difícil de ser solucionado. Alguns diplomatas, alguns acadêmicos já falam que o que deve ser feito é tentar administrar esse conflito. Tentar administrar em que sentido? Israel adotou algumas medidas juntamente com a autoridade palestina para que as pessoas que vivem nesses territórios que são disputados com Israel, né, na faixa de Gaza, mas principalmente na Cisjordânia, onde a autoridade palestina coopera com Israel, para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né, tenham o direito de ir e vir, e ao mesmo tempo em que é feito um trabalho para que no futuro as próximas gerações possam reconhecer a legitimidade do direito de Israel de existir. Então, como esse conflito ele tem tornado e tem tido uma visão cada vez mais religiosa, que dificulta a sua resolução, Hoje a gente fala muito mais em administrar esse conflito para que os dois povos possam conseguir ter uma qualidade de vida, uma minimamente digna, do que realmente um plano mais ambicioso por paz. As negociações elas estão travadas aí, paradas já há algum tempo e eu não consigo enxergar um retorno nem tão cedo.
Até antes ali, 2020, 2021, se chegou a pensar que o conflito poderia ter um final. Afinal, ele começou a diminuir um pouquinho, né? Porque houveram grandes episódios de violência. E depois se achou que poderia haver aí, com o pacto de não violência aí entre Israel e essa jihad islâmica, que poderia chegar a uma solução. Mas não teve jeito, está voltando tudo, né, professor Igor?
Sim, na verdade aquilo ali foi uma trégua, como eu falei. Esses conflitos, eles acabam sendo. A gente tem um conflito mais amplo, né, que é esse que eu expliquei, que vem lá desde 48, e a gente tem algumas ações que são cíclicas. Então, como eu falei, no Ramadã sempre tem demonstrações como essa, então vai lá e tem um acordo. É também uma maneira que a Jihad Islâmica, por mais eles encontram, de ganhar legitimidade interna, de mostrar para o povo que eles não são fracos, que eles são fortes. E ao mesmo tempo, o que eu acho que gerou um certo otimismo é porque esse era um conflito que ele começou sendo um conflito árabe-israelense, no sentido de que todos os países árabes boicotavam Israel, todos os países árabes eram contra a existência de Israel, não reconheciam o direito de Israel de existir, e isso tem mudado um pouco. Então, em 78, 79, a gente teve o Egito assinando um acordo de paz com Israel, que foi uma paz fria, depois, em 94, a Jordânia assinando um acordo de paz com Israel, mas assim mantendo relações também sem uma grande sem um grande intercâmbio cultural entre as duas populações. Mas aí em 2020 a gente viu os chamados acordos de Abraão, né, em que os Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão, Marrocos, eles reconheceram a legitimidade do direito de Israel de existir e estabeleceram relações, focaram, né, principalmente os Emirados Árabes têm investido muito em ações de intercâmbio cultural. Então você vê voos diretos de Tel Aviv para Dubai, algo que era inimaginável, mas a impressão que se tem é que os árabes eles têm abandonado a causa palestina, até por conta da influência do Irã, o medo que se tem do Irã. Então eles veem Israel como um aliado, mas não se sabe aí se isso vai ser suficiente para forçar as lideranças palestinas a abandonar alguns de seus demandas, né? Porque a gente vê que internamente, mesmo esses países que fizeram paz com Israel, a população árabe ainda é muito resistente a Israel. A gente viu isso na maneira como que os israelenses foram tratados pela população civil no Catar durante a Copa do Mundo.
Quando se terminou a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Estado de Israel. Se tivesse sido imediatamente criado também o Estado da Palestina, essa situação seria diferente?
Sim, exatamente. Essa que era a proposta de paz da ONU, é que fosse criado um Estado judeu e um Estado árabe, né, um Estado palestino. Essa sempre foi a proposta inicial, só que os países árabes eles não aceitaram isso, eles não aceitavam a existência de Israel. Então, digamos, se esses países que hoje estão fazendo um acordo de paz com Israel, se naquela época eles tivessem tido uma postura diferente, é provável que a situação tivesse desenvolvido de outra maneira, né? Então, o que aconteceu é que os palestinos eles rejeitaram aquela proposta. Hoje, eles vão ter, caso seja criado um Estado palestino hoje, o número de territórios que eles vão ter vai ser muito menor do que teria antes. Então, esse senso de vergonha, de humilhação, é o que impede eles de assumirem isso, né, de fazer essa paz com Israel hoje.
Ok, professor Igor, a gente agradece a sua participação. É interessante trazer para os nossos ouvintes um pouco mais de conhecimento sobre esse conflito, porque a terra é onde surgiram importantes religiões, nascimento de Cristo, cristianismo, o islamismo
Sim.
também numa região próxima ali, que deveria ser religião, deveria ser paz, justamente é um dos lugares do planeta onde mais tem o conflito. Muito obrigada pelas suas informações.
Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima.
Este é o professor Igor Sabino, doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, falando no Giro da Notícia.